Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, quinta-feira, 18 de dezembro de 2014, 21 horas e 16 minutos. Eu, antes de entrar na leitura da ordem do dia, é a nossa última sessão. O deputado Agaciel Maia estava fazendo um pronunciamento de reconhecimento dos deputados. O deputado Benedito também quer fazer um registro. Como serão votações rápidas, nós passaremos a essas manifestações dos deputados enquanto a emenda seja protocolada. Vou solicitar o deputado Agaciel Maia para concluir o seu pronunciamento e cumprimentar a sua assessoria pelo brilhante discurso que preparou para Vossa Excelência para o encerramento dessa sessão, a qual, se Vossa Excelência me permite, quero fazer do seu pronunciamento, meu pronunciamento, aos colegas, para não ser repetitivo e desgastante, pelo cansaço dos senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vou passar a palavra ao deputado Agaciel Maia, enquanto ele assume a tribuna. Questão de ordem, deputado Evandro Gana.
Senhor presidente, como o senhor mesmo falou, sendo a última sessão, gostaria de fazer, primeiramente, agradecer a Deus, e, em segundo, agradecer às 15.867 pessoas que acreditaram em 2010 no nosso projeto e que nos fizeram chegar aqui nessa casa, e também agradecer a todos os assessores que me acompanhou nesses 4 anos, e eu tenho certeza... Oi? Não, mas ficar aqui mesmo... Rapidamente. Então, só mais uma vez, presidente, só para agradecer, né, primeiramente a Deus, segundo, as 15.867 pessoas que acreditaram em 2010 no nosso projeto e que estamos aqui hoje por causa disso, agradecer toda a minha assessoria, seja aqueles que estão atualmente ou até aqueles mesmos que já passaram e estão em outras missões, e agradecer também o convívio com todos os parlamentares, no qual aprendi muito aqui nessa casa, e eu tenho certeza que na missão que eu estarei indo, que estará conduzindo o partido, estaria levando grandes lições aqui nessa casa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Deputada Agaciel Maia, depois deputada Arlete Sampaio. Muito obrigado, deputado Evandro Garla. Foi um privilégio enorme conviver com Vossa Excelência durante esses 4 anos.
Senhor presidente, eu estou recorrendo aqui ao quadro dos deputados. Realmente eu deixei de saudar o deputado Ailton, o deputado Eliane e o deputado Rony Nemer. Eu gostaria de conversar com a deputada Eliana Pedrosa, parabenizar a deputada pela brilhante e competente atuação. E eu sempre, durante 33 anos, eu achei que trabalhava bastante, né, porque eu passei 33 anos no Senado, nunca apresentei um atestado médico, nunca faltei um dia de trabalho. E costumava, por exigência, até mesmo dos presidentes, principalmente do Antônio Carlos Magalhães, que tinha que chegar antes dele e só sair depois. E geralmente ele assistia o Jornal Nacional lá, no Senado. E quando eu cheguei à Câmara, eu achei que eu seria o deputado que ia trabalhar mais, que era um deputado que estava acostumado a acordar cedo e sair tarde. E quando eu conheci a deputada Eliana Pedrosa, e o ritmo de trabalho dela, eu descobri que eu era um preguiçoso. Né? Porque a deputada conseguia chegar bem mais cedo nos eventos e encontrar a deputada, às vezes, quando eu já estava indo embora, ela ainda estava seguindo uma agenda extensa. Não só por esse ritmo de trabalho da deputada Eliana Pedrosa, que me impressionou bastante, que eu nunca tinha visto isso, tá certo? Mas como também a experiência da deputada, a assessoria dela, e ela surpreendeu mais uma vez, porque ela foi minha colega, junto com o deputado Vasni, deputado Benedito, deputado Cláudio Abrantes, na COF, da qual eu tive a honra de presidir por dois anos, e eu também achava que entendia de orçamento. Né, por ser especialista, ser economista, especialista em orçamento, também achava que eu sabia de orçamento. E depois eu descobri que a deputada Helena Pedrosa sabia muito mais do que eu, viu, Chico Leite? Né? Então foi uma deputada que é uma professora em termos de experiência e de competência nessa Câmara Legislativa, que vai fazer muita falta. Mesmo sendo uma deputada de oposição durante esse período de 4 anos, mas foi uma deputada que contribuiu muito com esse governo, principalmente pelos seus conhecimentos. Portanto, deputada Helena Pedrosa, eu gostaria de saudá-la e parabenizar e dizer que sentiremos muito sua falta de verdade aqui. E o deputado Rony Neme, que está indo para a Câmara Federal, também um deputado que eu tive a oportunidade de conviver com ele, e que é a opinião praticamente de todos os colegas de um deputado extremamente habilidoso, um deputado articulador, e que também tinha uma série de fatores que a gente chega aqui achando que é experiente, mas depois descobre que tem deputado que é muito mais experiente, muito mais sabido, deputado Arleto, do que nós, e que tem muito mais paciência. O deputado Rony Neme, ele pega a lista de todos os aniversariantes e ele liga pessoalmente. É muito difícil um deputado ter paciência para fazer isso. Para passar, pegar uma lista, às vezes, de 150 nomes, deputado Patrício, e ligar de um por um. Eu achei que era mentira, não acreditava não, mas depois eu testemunhei que o deputado Rony Neme fazia isso. E isso comprova que essa política também de presença, porque política é muito presença, mostrou exatamente os 80 e poucos mil votos que o deputado Rony Neme teve. E foi diplomado ontem. E finalmente, deputado Asni, deputado Ailton Gomes, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na mesa diretora, tá certo? Um homem extremamente também educado, aberto a todo tipo de discussão, às vezes sofrendo bastante, mas um cara que quando chegava para as reuniões ou nas comissões, um cara extremamente gentil, um cara educado, experiente, e que não é de se estranhar a aceitação que ele tem dentro da corporação da qual ele faz parte, que é o Corpo de Bombeiros. É impressionante como o deputado Ailton Gomes é querido, por mais desconstrução de imagem que tenham feito dele, e nós sabemos que bombeiros são servidores esclarecidos e preparados, porque são todos concursados, mas o deputado Ailton Gomes tem, dentro do Corpo de Bombeiros, uma verdadeira idolatria pela figura dele. Portanto, aproveitando esse espaço entre a elaboração da emenda, que nós estamos pendentes para fazer a votação em segundo turno, de um dos projetos, eu encerro aqui, senhor presidente, tá certo? Esperando que os nossos colegas, os 12 colegas, que não estarão na nossa convivência aqui do dia a dia, tá certo? Mas com certeza, Brasília é pequena, estaremos todos nós em contato. E quero não só em meu nome, mas em nome dos demais colegas que me delegaram isso, para dizer, olha, se sentir saudade da Câmara Legislativa, o gabinete do deputado Agaciel Maia está lá aberto. Pode sentar, viu, Patrício? Sentar na cadeira do deputado e dar as ordens no pessoal, tá bom? Valeu, obrigado.
Obrigado, deputada Agaciel Maia.
Agora sou eu.
Convido a deputada Arlete Sampaio, por gentileza.
Bem, eu quero, em primeiro lugar, desejar a todos os parlamentares que permanecerão nessa casa que tenham muita garra, muita força e muita luz para os próximos 4 anos. Quero dizer que, nesse período que eu estive aqui, desde o primeiro mandato e agora nesse segundo mandato, aprendi algumas coisas importantes nessa casa e, às vezes, eu acho que nem todos nós chegamos a alcançar esse aprendizado, que é o reconhecimento da competência, da qualidade dos servidores dessa casa legislativa. Eu tive excelentes experiências com servidores de carreira dessa Câmara Legislativa. Os consultores, as moças e os rapazes que ficam aqui na frente fazendo a taquigrafia, nos assistindo, que são pessoas altamente competentes, algumas das quais até com mestrado, doutorado em suas profissões. Então, eu penso e desejo que a próxima mesa diretora e que a próxima legislatura possa valorizar ainda mais os servidores de carreira dessa Câmara Legislativa. Em segundo lugar, eu quero desejar aos que virão pela primeira vez recém-eleitos deputados também que tenham sorte e que tenham sempre crescente a preocupação de aqui se vir ao interesse público e não aos interesses privados, que às vezes esses dois entes se misturam. E é lamentável que a gente não tenha ainda chegado efetivamente à fundação da República no Brasil. Eu sei que alguns não estarão. Eu convivi com pessoas, às vezes, polêmicas, que divergiam muitas vezes das minhas posições, mas que eu aprendi a respeitar, como é o caso da deputada Eliana, que tem um furor legislativo espetacular, né? Que tem uma produção legislativa fantástica, com companheiros e colegas aqui, com quem nós compartilhamos momentos de alegrias, momentos de tensão, momentos de dificuldades. Dizer à deputada Celina Leão que é muito bom a gente ser deputada de oposição. No primeiro período que eu fui deputada de oposição ao governador Joaquim Roriz, foi muito mais fácil do que agora, como deputada da base do governo e assumindo essa tarefa tão difícil, que é ser líder de um governo que, até há pouco, ainda mandou projetos para que essa Câmara pudesse votar. Então, eu realmente acho que foi o mandato mais difícil, mais pesado do que foi o primeiro. Quero cumprimentar também o deputado Patrício, que não estará aqui nessa próxima legislatura, desejar a ele que possa encontrar com mais facilidade os rumos para o próximo período, como eu também estou encontrando o meu, na medida que já estou aposentada e vou me dedicar a coisas mais aprazíveis e mais prazerosas, com toda certeza. Desejar ao deputado Alaí, que também não estará aqui, cada vez mais sucesso nas suas empresas. É uma pessoa também que eu aprendi a respeitar e de quem eu gosto muito, né, porque é realmente uma pessoa muito doce e que nos ajudou muito nesse período agora, a votação dos projetos do Executivo. Ao deputado Benedito, que não estará mais aqui, não é? Que também, como eu, é um ex-vice-governador do Distrito Federal, o deputado agora vai poder viver com mais tranquilidade, não é? Com mais cuidado com a sua saúde e mais convivência com sua família, com seus netos e bisnetos. Quero desejar toda a felicidade também para você, deputado. E quem é mais que nem o Rony Neme, que não estará aqui também com vocês e que se elegeu deputado federal e que eu espero que ele consiga, apesar de todas as dificuldades que ele está enfrentando, que ele possa exercer com o brilhantismo de sempre o seu mandato de deputado federal. Então, a todos vocês que ficam, boa sorte. A essas moças e rapazes que estão aqui também, muito boa sorte. Que cada vez mais vocês possam ter o seu trabalho reconhecido por essa Casa Legislativa. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Passa a palavra ao deputado Washington Mesquita, depois deputada Eliana Pedrosa, deputado Olay Francisco. Deputado Washington Mesquita.
Senhor presidente, nobre mesa diretora, senhoras e senhores parlamentares, toda a assessoria do gabinete 3 da Câmara Legislativa, que me acompanhou durante esses 4 anos, ajudou no meu crescimento, sofreu junto comigo, se alegrou junto comigo, a todo o corpo técnico da Câmara Legislativa, que cumprimentando os taquígrafos, assessoria de plenário, as pessoas que trabalharam e conviveram comigo durante os 2 anos que eu fui presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, aos assessores da COF, aos assessores da Comissão de Defesa do Consumidor, ao Vilma, porque eu acredito em um profundo carinho, respeito. Quantas vezes você me ligou, e muitas vezes enfermo, fiz questão de estar presente, primeiramente pela sua competência, segundo pela sua humildade e o carisma que Deus te deu de saber construir. Isso são valores infindáveis. Durante essa minha passagem pela Câmara Legislativa, fiz parte da base de apoio deste governo, dei a minha contribuição, tenho um profundo carinho e respeito pelo governador Agnello Queiroz. Se não foi reeleito, se não deu certo a missão que Deus lhe deu, a grande responsabilidade é dele. E como amigo, quantas vezes eu alertei em conversas curtas e conversas longas. Mas ele tem consciência também do papel que desempenhou e sabe o porquê não teve esse segundo mandato. Mas o respeito pela pessoa, pelo cidadão, e aqui deixando registrado a sua humildade, é um homem de humildade tremenda. Isso é um valor inquestionável em qualquer homem público, qualquer cidadão. Queria agradecer aqui ao presidente Vasni, deputado Roberto Negreiros, HCL pelas palavras carinhosas e amigáveis, deputado Chico Vigilante, Wellington Luiz, Benedito Domingos, minha amiga de corredor, vizinha de gabinete Helena Pedrosa, deputado Joey Vale, querido amigo Olaí Francisco, tanto se preocupa comigo, deputada Arlete, foi muito bom conviver com Vossa Excelência, aprendi muito. Deputado Evandro Garla, que parte para a nova missão. Patrício, que fizemos uma grande amizade aqui nessa casa. Deputado Cláudio Abrantes. Doutor Michel. Cristiano Araújo, que não está presente. Sucesso neste mandato, nessa empleitada. Deputado Rony Neme. Memória agora falou. E principalmente agradecer a deputada Celina Leão, que todos os dias tem me ligado, tem demonstrado ser uma grande amiga, se preocupado comigo, com meu destino, com meu futuro. Desejo sucesso, Marco Dantas, ao governador Rodrigo Hollenberg. Tenho rezado por ele, que Deus possa abençoar o seu caminho, as suas ações, a sua conduta. Tem tudo para fazer um grande governo. Por diversas vezes, eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Tem tudo. Só depende dele. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus estarão sobre ele e ele vai poder desempenhar um grande trabalho e dar a Brasília o carinho, o respeito, a dignidade que Brasília merece. Mas, finalizando, agradeço a minha esposa, os meus filhos, que se alegraram, sofreram, choraram junto comigo. Algumas pessoas têm me perguntado, você faz parte do movimento Pentecoste que reúne 1 milhão de pessoas numa missa. E como é que você não consegue tirar no meio daquela gente, daquela grande multidão, 15 mil votos, 20 mil, 30 mil, deputado Patrício. O movimento ele não é político, o movimento ele é cristão. Ele é para anunciar a palavra de Deus e para que o padre Moacir, na condição de profeta, possa cumprir a responsabilidade que Jesus Cristo lhe deu. Os políticos são bem-vindos, sempre serão bem-vindos, e quantos políticos passaram pelo movimento, nos apoiaram, nos ajudaram, conforme foi o caso do governador Agnello Queiroz, senador Jean Agello, senador Romero Jucá, que eu fui ontem pessoalmente agradecer ele por todo o apoio. E eu nunca usei daquela multidão, do trabalho que eu fiz, dos 11 anos de coordenador, para ter um mandato político. O voto é livre, vivemos uma democracia. As pessoas votam quem tem afinidade, quem confia e quem quer. Tive agora 12.984 votos, graças a Deus, olha aí. É muito voto, não é pouco voto, não. Então, sou feliz e agradecer a Deus por isso. E, finalizando, agradeço a Jesus Cristo pela responsabilidade que Ele me deu, pela confiança. Aqui nesse plenário, publicamente, eu peço perdão a Ele no que eu falhei. Atendi mais de 10 mil pessoas no meu gabinete, era uma romaria todas as segundas-feiras, cumpri o meu papel, a minha função legislativa, mas tenho consciência das falhas que cometi, muitas vezes, por confiar em quem não deveria confiar. Infelizmente, isso acontece, nós somos seres humanos, temos coração, temos ações, mas do bem que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Então, aqui, eu peço perdão a ele pelas falhas, pelos erros. Agradeço a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto e consagrado, tenho um amor profundo e um carinho profundo. E para finalizar, alguns me disseram hoje, você está se despedindo da política? De maneira nenhuma. Eu só vou tirar umas férias. Logo, logo estarei de volta. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado Austin Mesquita. Eu quero me associar a Vossa Excelência como amigo, como companheiro. Nós estamos de portas abertas aqui para receber. E eu acredito que Vossa Excelência vai ter a oportunidade de estar conosco. Vossa Excelência teve um excelente desempenho eleitoral. Deputado Alair Francisco, esse amigo afetuoso, que tantos desafios nos faz com a sua simplicidade, mas com a sua atitude sempre carinhosa e atitude sempre alerta. Deputado, por gentileza, com a palavra.
Senhor presidente, eu acho que pela primeira vez eu assumo aqui a tribuna e não tenho, assim, as palavras adequadas para saudá-los. Mas eu gostaria de agradecer a todos os deputados, em nome de Vossa Excelência, agradecer aos funcionários de carreira dessa casa, aos comissionados, às pessoas de gabinete, de outros, do meu e de outros gabinetes, que tanto me ajudaram aqui nesses 4 anos. E eu, no dia 31, a gente termina o mandato. O primeiro dia que eu entrei aqui, deputado Arlete, eu cheguei muito feliz. Estou saindo também muito feliz, porque eu tenho certeza e convicção que eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza e convicção que eu honrei os meus eleitores que depositaram o voto lá há 4 anos atrás, no dia 3 de outubro, há 4 anos atrás, a nossa urna. Nós trabalhamos com a nossa responsabilidade, demos o que tínhamos para dar, não nos omitimos em momento algum. Então a gente sai com a mesma alegria. E sai mais alegre ainda, porque muitos podem querer defamar este poder, mas nós aprendemos muita coisa boa aqui, muita coisa positiva, deputado Wellington Luiz. A gente aprendeu que esse poder aqui tem condições de mudar o destino de milhares e milhares de pessoas. Nós aprendemos que esse poder, sim, tem condições de fazer a diferença. E a responsabilidade que vocês estão ficando é muito imensa. É muito grande. E eu espero que vocês façam, nos próximos 4 anos, o mesmo trabalho que nós fizemos nesses 4. Porque eu me lembro muito bem que nós trabalhamos em nome do povo do Distrito Federal. E nem participei, nem vi ninguém participar de alguma coisa desse parlamento que não fosse pública. E, portanto, é por isso que nós ajudamos tanto o governador de Nelo. E aí, quem fez isso? Foi os deputados, foi a assessoria, foram assessoria de todos os gabinetes. E eu me lembro aqui que o presidente Patrício, e ele vai ser sempre meu presidente, porque eu era suplente da mesa diretora, e fiquei quase 2 anos, né, que o deputado Rádio saiu para a secretaria, eu fiquei trabalhando direto com o Patrício e a nossa mesa diretora. E foi um trabalho excepcional. Portanto, presidente Vasnim, eu não gosto muito de despedida, porque nós vamos se encontrar todos os dias aí. Mas eu fico muito feliz em agradecer aqui meu gabinete, né? Meu gabinete que fez 11.800 indicações, que às vezes as pessoas pensam que as indicações para o Poder Executivo não é nada. Mas é muita coisa. Que às vezes o governo não sabe daquele problema que tem lá na Ceilândia, ou que tem no Gama, ou que tem lá na cidade do meu amigo Michel. Eu agradeço vocês demais da conta. Porque eu aprendi muita coisa com vocês. E eu deixo mais um exemplo, né, presidente? Porque eu comecei minha vida como camelô, fui feirante. Em 1990 eu fui candidato a deputado, não tinha nenhum dinheiro para cortar o cabelo. Quase 20 anos depois, venho, disputo a eleição, ganho a eleição. Isso é para mostrar o quê para as pessoas? Que no Brasil, quem tem projeto, quem tem determinação, ele consegue. Vou agora vender meu sapato com a mesma alegria que eu tivesse aqui. Vou trabalhar lá na vida privada com a mesma alegria que vocês estão aqui nos representando no parlamento. Portanto, quem fica, muito boa sorte para todos. Nós esperamos, nós estamos saída, esperamos que vocês, façam parte de vocês, que Deus abençoe a todos nós, que 2015 seja um ano muito maravilhoso, como foi esses 4 anos, e que todos vocês, os que estão e que estão chegando, tem uma sorte em dobro. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Alair Francisco. Eu só queria convido fazer uma a deputada de Eliana Pedrosa. Antes, porém, uma questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Ainda dentro desse espírito aqui, senhor presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. O deputado Ailton Gomes tem 2 projetos votados já no primeiro turno, faltando apenas votar no segundo turno, os 2 projetos. E ele é o único que vai ficar sem aprovar os dois projetos porque não está presente. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência para abrir essa exceção para que a gente possa votar o item 116 e 117 em segundo turno, que são os dois projetos do deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência acatasse essa questão de ordem para que a gente pudesse fazer essa homenagem ao deputado Ailton Gomes, aprovando os dois projetos dele.
Tendo em vista o clima natalino e a compreensão dos colegas deputados, eu agradeço a questão de ordem do deputado Gaciel Maia e acolho e incluo na ordem do dia da sessão extraordinária. Passo a palavra à deputada Eliana Pedrosa. Por gentileza, deputada.
Bom, eu vou ser breve, mas eu não poderia deixar em primeiro lugar de agradecer os servidores efetivos dessa casa. Aqueles que nos acompanham no plenário, seja os taquígrafos, taquígrafas, o pessoal de assessoria de plenário, o pessoal do som, enfim, a todos que nos dão apoio aqui. E, em especial, eu queria agradecer a primeira secretaria, os servidores da primeira secretaria. Eles são tão bons que eu só assino. Então, eu quero a minha convicção de que tudo está sendo feito dentro dos conformes, né, de poder ter essa segurança de assinar, saber que tudo vem revisado mais de uma vez. Então, isso é uma coisa assim, que nos dá muito orgulho de saber que a casa funciona tão bem. E tenho certeza, assim como a primeira secretaria que eu posso testemunhar assim diretamente, eu tenho certeza que as demais secretarias também funcionam muito bem. Então, eu quero agradecer a todos da presidência, da vice-presidência, da segunda secretaria, da terceira secretaria. Quero fazer um agradecimento especial e dizer que aprendi muito com o Willemann e a sua equipe, né? E fui oposição nessa casa e é muito bom quando a gente tem uma pessoa que lhe é contrária, aparentemente, nas ideias, mas que faz um diálogo que faz você crescer. Muito obrigada, Willemann, por isso. Quero agradecer a equipe do meu gabinete, e falando de gabinete, aqueles que a gente coloca na estrutura também, que eu sempre não canso de dizer, eu não sou a deputada, eu sou a Eliana Pedrosa. A deputada é o conjunto dessas pessoas que trabalham comigo, né? E eles trabalham tão bem que a Arlete diz que eu sou um furor legislativo, recebo tantas palavras carinhosas, elogiosas, e é pela minha equipe. Né? Eu não chego nem aos pés dela, eu acho, né? E dizer que eu tive uma grata satisfação de trabalhar como deputada. Só fazendo uma retrospectiva, eu era uma pessoa que até os meus 49 anos eu falava mal dos políticos. E Deus falou, você vai experimentar um pouquinho para você morder a sua língua. E dito e feito, eu me candidatei numa situação muito inusitada, porque não tinha nenhuma vontade, assim, não despertou uma vontade em mim, por mim mesmo, né? E nesses 12 anos, foi os 12 anos que eu mais aprendi na minha vida. E aprendi a respeitar o legislativo com todos os seus erros, porque aqui nós não somos diferentes das outras instituições, não somos diferentes daquilo que a gente vive na nossa casa, tem muitos erros, tem muitos acertos também. Então, eu valorizo muito essa casa, porque ela representa a democracia. Aquilo que eu quero garantir para os meus filhos, para os meus netos, para todos os filhos, para todos os netos. E isso é muito importante. Essa liberdade que a gente vive no Brasil, de poder falar o que pensa. A gente fala muita besteira. Às vezes a gente é grosseiro. Às vezes a gente exagera. Mas nós conseguimos ultrapassar tudo isso e temos essa convivência. Aqui nessa casa, cada um dos deputados tem uma característica. Cada um tem uma experiência. E como isso é importante para o resultado final. Se fôssemos todos iguais, eu acho que o resultado seria pífio. Mas é esse desafio de você ver o seu diferente e querer fazer melhor é que nos dá essa condição de vencer os desafios de cada dia nessa casa. Muito orgulho, mas muito orgulho de todos aqui, que com muitas dificuldades a gente enfrenta e às vezes nós não somos reconhecidos. E é natural, porque como representantes do povo, as pessoas depositam em nós todas as suas expectativas, todos os valores, às vezes, que as pessoas às vezes, sequer têm, que alguns sequer têm, mas que, como representantes, ele espera que a gente seja um exemplo, que possa ser seguido, que ele possa confiar. Então, eu quero agradecer a cada um dos colegas, porque eu tenho certeza que em cada momento desses 12 anos que eu passei na Câmara Legislativa, em algum momento ou em muitos momentos, eu precisei. Eu precisei pedir uma ajuda, ou que fosse dentro do trabalho legislativo, uma ajuda pessoal mesmo, que a gente como pessoas, você precisa de pessoas. E nunca me foi negado isso aqui. Nunca me foi negado. Todas as vezes que eu procurei, às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, outras com menos dificuldade, mas eu sempre fui ajudada, sempre tive uma mão amiga. E eu quero dizer para todos, como disse o deputado Olair, eu não estou saindo da política, estou saindo da Câmara Legislativa, mas aqui eu tenho uma dívida com cada um de vocês, com os que ficaram e com aqueles que, como eu, estamos partindo para uma outra jornada. Se precisarem de mim, o meu telefone é conhecido, a minha casa, o meu endereço é conhecido, e eu espero poder retribuir a cada um o carinho que eu recebi. Estou à disposição. Vivemos aqui uma situação de oposição, de base, mas que foi uma convivência tão respeitosa. Muito obrigada, Arlete. Você é excepcional. Eu, antes de ser deputada, sempre votei em você. O dia que nós ganhamos juntas, foi a primeira vez que eu não pude votar em você, eu senti muito, mas senti muito mesmo. Quando você foi para a SEDESC e me sucedeu, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, a coisa vai ser bem tocada. Vai ser tocada com carinho, com amor, vai ser feito bem feito. Depois você veio para a Câmara Legislativa. E aí nós tivemos essa convivência também, de lados opostos, mas sempre lutando por um objetivo melhor para essa cidade. E quero te agradecer, Gaciel, você sempre um gentleman, né? Uma pessoa que gosta de construir, gosta de juntar. O deputado Olair, com a sua simplicidade, mas ele faz a colocação certa, no momento certo. Ele é absolutamente fantástico. Ele era o meu roriz. Ou será ainda o meu roriz, quem sabe? Né? Conversamos algumas vezes sobre isso. Deputado Michel, com aquela cara fechada, mas um coração enorme, muito amigo, muito querido do meu coração. Né? Patrícia é o meu galã. Né? Se eu tivesse 40 anos menos, eu ia dar trabalho para você, viu, Patrícia? O deputado Evandro Garla, né, com a sua religiosidade, eu acho que a gente olha para ele e a gente se acalma. Né? Eu nunca vi ele exceder na voz, sempre tranquilo. Isso é tão bom. Por isso que eu falei, esse equilíbrio que a gente vive aqui. Né? Cláudio, a gente teve pouca convivência, Cláudio, mas só de você lutar pela cultura, eu acho que eu fiquei sua fã, né? Porque a gente cresce muito. É a única oportunidade que a gente tem que crescer, vivenciando a beleza, né? Em todas as suas formas. O deputado Chico Vigilante é hors concours. Porque ele bate na mesa, ele grita, ele defende tudo. Eu falei, nunca consegui aprender a ser tão firme quanto você. Você é uma rocha, você é pedrosa, viu, Chico? Mas é muito bacana. É uma das pessoas que a gente tem uma convivência diante da Câmara Legislativa. Sempre tive a oportunidade de respeitá-lo muito. Meu pai tinha uma admiração profunda por você. E da gente depois ter essa oportunidade de conviver aqui na Câmara Legislativa. Deputado Joey Valle, que... Eu falo, Joey, de cada um eu procuro aprender um pouquinho. Né? só pela sua iniciativa, pela sua condução na comissão de governança, que eu acho que vai ser um ingrediente muito importante para o novo governo, que ele saiba aproveitar essa comissão de governança que você organizou e implantou aqui na Câmara Legislativa. Isso é uma marca que o Distrito Federal vai saber reconhecer. O nosso mestre aí, vice-governador Bené, que passou por tantas agruras esse ano, né? Muitas agruras. Às vezes a pessoa luta anos e anos, né? Para depois, às vezes, com uma notícia, querer apagar todo um passado de dedicação para uma cidade. E temos você aí forte, sentado nessa cadeira, não se escondeu. Eu acho que isso é também um motivo da gente ficar muito, muito orgulhoso. O meu agente de polícia ali, que é muito amigo, muito camarada, e olha, Wellington, você é amigo do peito, como tantos outros aqui, mas você sabe fazer isso com uma, assim, com uma naturalidade que é muito, muito especial. Falar aí do meu amigo Washington Mesquita, né, que também estamos juntos, viu, Washington? Tá certo? Estamos juntos aí, você sempre colocou a sua religião em primeiro lugar e que tenha certeza que Deus nos dá uma mensagem quando nós não ganhamos as nossas eleições. Que nós saibamos fazer a leitura do que Deus quis nos dizer, né? De que os nossos mandatos possam ser melhorados, nossas ações possam ser melhoradas, mas às vezes reserva outras coisas. Eu tive uma grande vitória agora recentemente, né? Durante a eleição, eu tive a minha filha aí numa gravidez de altíssimo risco e com perspectiva até de que a gravidez não chegasse ao final, e eu estou com a Manuela, com 1 mês e 10 dias, e a coisa mais linda, é o maior presente que Deus me deu. Então, eu estou no lucro absoluto nesse ano de 2014. 2018, vocês se preparem, porque eu vou vir muito mais quente, com muito mais furor, né? O deputado Robério, esse menino dá um trabalho, mas é um menino muito querido, tem um potencial enorme, será uma das grandes lideranças do Distrito Federal. E a gente precisa desse sangue novo mesmo, dessa sua busca de conhecimento, dessa sua veemência, né? E só a idade mesmo nos acalma nas reações. Então, é o curso natural da vida e da história. E meu presidente, o Asni, que muitas vezes muito calmo, outras vezes ele fica muito nervoso, a gente deixa ele muito nervoso. Esses seus filhos, deputados e deputadas aqui, dão trabalho, né, Asni? Mas é natural, e eu acho que a nossa convivência foi muito salutar. E eu só tenho a agradecer a você, a sua compreensão, porque algumas vezes também eu me excedo, tenho um temperamento assim muito exigente, e às vezes a gente não está enxergando o todo. Às vezes quem está no comando consegue ver mais longe, consegue ver mais variáveis, mais coisas. Eu lhe peço perdão se me excedi em algum momento. A deputada Celina é amiga mesmo. Essa daqui, você pode contar comigo para o que der e vier, viu, Loura? Porque você é a nova geração da mulher na política, que nos dá orgulho, e que eu quero que, através de você, muitas outras meninas se vejam e que possam representar as mulheres assim com tanta força, com tanta galhardia, e você é incansável. Eu acho que aquilo que você falou de mim, Agaciel, transfira para a Celina, porque ela é realmente incansável, ela está em todos os lugares. E a todos vocês aí, meu muito obrigado. Essa galera nova aí da Frente de Ações para a Libertação Animal, eu aceito a crítica de vocês, porque vocês são jovens, tá certo? Muito jovens. Vocês estão lutando por uma causa. Eu só espero que essa tendência política de vocês não ofusque o objetivo maior, que é alcançar o bem dos animais. Porque eu fico muito entristecida quando você tem um projeto tramitando há um ano e vocês sequer se deram o trabalho de apresentar uma sugestão. Querem apenas que o projeto seja retirado. Isso é muito triste. Pode vaiar, porque na minha idade a gente sabe aceitar isso muito bem, principalmente vindo de jovens. Mas queria falar isso para vocês. Vocês têm uma vida pela frente, mas sejam construtivos. Eu sei, nem eu. Tá certo? Sejam construtivos. Porque existe abertura nessa casa para todos que querem contribuir. Né? E dizer que eu me despeço de todos, desejando um feliz Natal, um ano novo com muitas coisas boas, né? Que todo mundo tenha muita saúde, muito trabalho e possam beijar muito na boca, porque afinal de contas nós não somos de ferro. Muito obrigada, senhor presidente.
Eliana Pedrosa, eu vou solicitar os deputados, deputado Cláudio, deputado Benedito, para que nós no final possamos ouvi-los. E é um privilégio enorme, tendo em vista já o estado um pouco prolongado, mas antes de votar o último projeto, nós daremos a vocês dois a palavra, uma vez que pediram a essa presidência a inscrição. Eu vou solicitar o deputado Gaciel Maia que faça a leitura do item número 1. Do item número 1, a pauta. Eu, antes, deputado Gaciel Maia receber, eu quero registrar os meus agradecimentos ao Cláudio Luiz Gardim, servidor da Casa, que muito tem contribuído. Inclusive, fiz publicar hoje uma nota de agradecimento ao trabalho que ele vem desenvolvendo no setor gráfico da Casa.
E quero...
Deputado Garcia, por gentileza.
E tem uma discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2075 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 36.578.893.
Aprovada em primeiro turno. Foi apresentada uma emenda de plenário. A COF deverá se manifestar sobre a emenda. Solicito a relatora da matéria, a deputada Arlete Sampaio, para proferir parecer sobre a emenda, emenda de segundo turno, apresentada no plenário da Casa. Deputada Arlete Sampaio.
Cadê o projeto? Aqui.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 2075-2014. Eu vou dar o parecer em nome da comissão da emenda modificativa de número 1/2014. A emenda apresentada apessoa o projeto, precisa alguns itens que estavam um pouco claros no projeto, portanto, essa comissão considera admissível e se posiciona pela aprovação da referida emenda modificativa número 1. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF, proferido pela deputada Arlete Sampaio, a emenda de plenário do projeto de lei, em segundo turno, projeto de lei 2075-2014. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis... permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 2075-2014, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Gaciel Maia.
Solicito a vossa excelência que Dispenso o intertício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dispenso o intertício. Dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 2075 de 2014. Solicito a leitura do segundo item da ordem do dia da sessão extraordinária.
Item 2. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2066 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 9.146.839.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o PL 2066-2014 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15, senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem,
presidente. Deputada Garcia Almeia.
Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que dispense o intertício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o intertício e dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 2066-2014. Solicito ao deputado a expediente sobre a mesa, solicito a deputada Garcia Almeia que faça a leitura sobre os expedientes da mesa.
Projeto de decreto legislativo fica subsídio dos deputados distritais a partir de 1º de fevereiro de 2015.
Solicito a leitura do terceiro item da ordem do dia.
Discussão e votação, item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1276 de 2014, de autoria do deputado Ailton Gomes, que estabelece a responsabilidade sobre o custeio dos exames médicos admissionais para candidato aprovado em concurso público no âmbito do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o PL 1276-2012 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 deputados. Questão de ordem, deputado Garcia Almeia.
Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que dispense o intertício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem, dispenso o intertício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1275 de 2012. Projeto de lei número 1276 de 2012. Antes de lermos o quarto item da ordem do dia, questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Só um minutinho, deputada.
Alô? Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse incluir na pauta o projeto de resolução 85 que adequa a remuneração dos estagiários, porque nossos patamares estão muito defasados em relação aos demais órgãos aí. Projeto de resolução número 85, senhor presidente.
Eu agradeço a Vossa Excelência a peça inclusão na ordem do dia, inclusive agradeço a assessoria ter lembrado o esquecimento da presidência, porque o deputado Garcia Almeia já tinha pedido e o presidente não deu retorno. Eu peço desculpa aos deputados e autorizo a inclusão na ordem do dia desta sessão extraordinária. Solicita a leitura do quarto item da ordem do dia.
Item 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1275 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes, que fica instituída e incluída no calendário oficial de evento do Distrito Federal a Semana Legislativa de Autonomia Política do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno, o projeto retorna à CAS para se pronunciar sobre a emenda aprovada na CCJ. Solicito à deputada Celina Leão para proferir parecer sobre a emenda. Deputada Celina. Deputada Celina não se encontra. Solicito deputado Evandro Garla que profira o parecer sobre a emenda no âmbito da CAS ao referido projeto de lei de autoria do deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, a emenda supressiva em primeiro turno do projeto de lei 1275-2012, né, a emenda número 1, tem o acatamento da CAIS.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais, proferido pelo deputado Evandro Garla, a emenda apresentada ao projeto de lei 1275-2012. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com 14 senhoras e senhores parlamentares. Aprovado o parecer, ratifica a votação em primeiro turno com 17 votos favoráveis. Em discussão, projeto de lei 1275-2012, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Senhores parlamentares que concordam, os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem,
senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Solicito a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolha a questão de ordem. Dispense o interstício, dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1275. Solicito a leitura do projeto de resolução, incluído extra-pauta.
Projeto de resolução número 85/2014, altera dispositivo da resolução 258/2012, que dispõe sobre a criação de vagas para estágio na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Eu solicito a deputada Eliana Pedrosa que dê o parecer pela mesa ao projeto de resolução. Não precisa dar o parecer. A autoria da mesa, é verdade. Solicito à deputada Arlete Sampaio que dê o parecer pela COF ao projeto de resolução. Eu solicito aos deputados que nós não percamos o coro. Estamos concluindo os trabalhos e estamos chegando aos últimos projetos. Por gentileza.
Alô? Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de resolução número 85/2014. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças considera o projeto de autoria da mesa diretora dessa Casa Legislativa, pertinente, e é pela aprovação, pelo acolhimento e pela aprovação da referida resolução.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de resolução número 85, parecer no âmbito da COF, proferido pela nobre deputada Arlete Sampaio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem. Não há contrários, o projeto de resolução está aprovado. O seu relatório na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Robério Negreiro, me perdoe, que dê o relatório ou parecer no âmbito da CCJ ao referido projeto de resolução número 85 de 2014.
Para o próximo governo ter fluxo de caixa em janeiro para pagar salário.
Senhor presidente, meu voto é pela admissibilidade.
Em discussão, parecer da CCJ ao projeto de resolução número 85, encaminhado pela mesa diretora da casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Senhores deputados, que concordam com a matéria, permaneçam como estão. Os contrários, que manifestem. Não há contrários, o projeto de resolução número 85. O seu parecer está aprovado no âmbito da CCJ com 13 senhoras e senhores parlamentares. Agora, primeiro turno único. Coloco em discussão o projeto de resolução número 85/2014, de iniciativa da mesa diretora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores parlamentares que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. O projeto de resolução número 85 está aprovado com 13 votos dos senhores parlamentares. Solicito.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado
Agassi. Solicito que dispense o interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lido e aprovado o projeto de resolução número 85/2014. A redação final do projeto de resolução número 85/2014. Solicito o deputado Gaciel Maia que faça a leitura do quinto item da ordem do dia.
Item 5, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 288 de 2014, de autoria de vários deputados, que fixa o subsídio do deputado distrital a partir de 1º de fevereiro de 2015.
Convido o deputado Benedito Domingos, como integrante da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que faça o parecer ao referido projeto de decreto legislativo, encaminhado por vários deputados. Eu solicito aos senhores deputados, ao deputado Benedito Domingos, vai proferir o parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de decreto legislativo.
Senhor presidente.
288. Deputado.
Trata-se de um projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, assinado por vários parlamentares, de acordo com o que dispõe a nossa Constituição Federal, a nossa lei orgânica, para fixar os subsídios da futura legislatura de 2015 até 2018, baseado no aumento que foi dado aos senadores e deputados federais. Esse dispositivo existe desde a primeira Câmara de 1824. Isso é feito para a legislatura. O deputado não tem aumento anual e nem correção monetária anual. É um subsídio fixo pelos 4 anos subsequentes. Portanto, nada mais do que justo aprovar para aqueles que irão assumir os seus mandatos em 2015, que seja adequado os seus vencimentos, suas vantagens dessa casa prevista em lei, de acordo com o que foi aprovado também no Congresso Nacional. A gente vota pela dissimilaridade e pela aprovação do referido projeto.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de decreto legislativo número 288 de 2014. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis ao parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, proferido pelo deputado Benedito Domingos, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto de decreto legislativo está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Robério Negreiros para proferir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de decreto legislativo número 288. Deputado Roberto, 2014, deputado Roberto Negreiros.
Considerando-se a análise da admissibilidade, o meu voto é pela admissibilidade.
Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de decreto legislativo número 288 de 2014. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto de decreto legislativo está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 288/2014 de em turno único. Eu peço atenção dos colegas deputados. Deputado Arlete Sampaio, deputado Patrício Oivale, deputado Wellington Luiz, nós estamos votando em turno único, projeto decreto legislativo número 288. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de... O projeto está aprovado em turno único com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Gastão.
Solicito a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício. Dou como lida e aprovado a redação final do projeto de decreto legislativo número 288 de 2014. Lembro, senhores deputados, que entraremos no último item da ordem do dia. Solicito ao deputado Gaciel Maia que leia o último item da ordem do dia.
Item 6, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 2003 de 2014 de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2015.
Eu havia comprometido com o deputado Cláudio Abrantes, deputado Benedito Domingos, antes de apreciarmos a nossa última votação dessa legislatura, que nós daríamos aos colegas a palavra para manifestação das suas despedidas aos colegas. Passo a palavra ao deputado Benedito Domingos. Eu peço a atenção dos colegas deputados pela palavra, deputado Benedito Domingos. Eu vou pedir aos senhores deputados que não ultrapassem os 5 minutos, eu sei que é um momento de muita emoção, mas que possamos ouvir os dois colegas deputados. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito, deputado Eliana.
Senhor presidente, eu pediria aos companheiros, nossos amigos, nossos deputados, que pudesse nos dar uma tréguazinha de uns 5 minutos, para que eu possa fazer meu pronunciamento. Senhor presidente, Roberto Negreiro, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários da Câmara Legislativa do Distrito Federal, também os nossos amigos presentes nessa sessão, nossos companheiros que estão ali na galeria. Eu quero aqui, senhor presidente, nesse momento em que infinda-se mais um mandato do qual o povo de Brasília me concedeu, trazer algumas considerações da minha vida e também tecer meus agradecimentos. Primeiramente, seguinte, eu nasci na zona rural do município de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Aos meus 8 anos, eu já era candeeiro de carro de boi. Sempre foi uma vida de muito trabalho. Transferimos residência para o estado de Goiás, onde também continuei nosso trabalho na zona rural. Transferindo a residência em 48 para Campinas, Goiânia, depois de quase 5 ou 6 anos sem poder continuar a estudar, morando nas fazendas, pude continuar meus estudos. Vim para Brasília em 1958. Hoje eu tenho 80 anos de idade. 56 anos de Brasília, 43 anos de vida pública, incluindo o período antes das eleições em Brasília, de termos eleições, é representativo de classes como a Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, quando eu fui eleito a primeira vez presidente em 1971. Fui 3 vezes presidente da CIT, por 6 gestões, vice-presidente da CDF, administrador regional em Taguatinga, depois por 2 vezes. Fui presidente da Comissão Pró-Representação Política do Distrito Federal, no âmbito da Associação Comercial do Distrito Federal. Visitamos gabinete por gabinete de deputados e senadores, colhendo assinaturas para uma emenda para que Brasília pudesse eleger na nossa Constituinte de 86 os seus primeiros representantes. Fui candidato ao Senado Federal em 86 pelo PFL, partido que nós ajudamos a fundar. Não obtivemos a vitória, embora tenha sido mais bem votado por aquela agremiação política. Depois fui de secretário de Habitação do governo José Aparecido de Oliveira. Ocasião em que nós iniciamos a construção da cidade de Samambaia, também construindo casas no setor QNN de Ceilândia. Construímos o Lúcio Costa no Guará, mais blocos de apartamento no Guará, em Sobradinho. Fixamos a Vila Planalto e a Vila Paranoá, a invasão do Paranoá, tem a minha assinatura fixando e tornando ali cidade. Em 1990, nós demos a legenda pelo partido do qual eu presidia para o governador Roriz se eleger governador de Brasília. Fui eleito deputado federal em 90, reeleito em 94 a deputado federal, eleito vice-governador em 98, candidato ao governo do Distrito Federal em 2002, ficando em terceiro lugar naquela eleição e levando a eleição para o segundo turno naquele ano. Em 2006, me elegi novamente deputado, fui eleito deputado distrital. Em 2010, reeleito deputado distrital. Hoje, eu aqui estou despedindo e deixando a minha vida pública representativa. E quero dizer aos senhoras e senhores o seguinte, é que nesse período que nós trabalhamos por Brasília, desempenhando várias atividades, fui secretário de governo também, no governo de Joaquim Roriz, fizemos muito pela nossa cidade, meu esforço de representante. Hoje chego aqui, depois de 80 anos de idade, de 43 anos, conforme falamos aqui, é hora de parar. Essa última gestão, eu sofri muito. Sofri muito. A grande imprensa de Brasília quase destruiu a minha vida física, da minha família. Muitas lágrimas foram derramadas pela maneira como fomos tratados. Minha esposa abaixou tanto a imunidade dela, física, que ela foi acometida de herpes, com o corpo todo cheio de ferida nas costas, no seio, passando mais de 60 dias acamada, sem sair sequer da minha casa. Pelos sofrimentos, das calúnias, mas graças a Deus que a justiça já começou a mostrar a verdade, aquelas acusações mais pesadas já foram arquivadas por falta de provas. E tenho certeza que serão todas. Aqui eu não guardo mágoa de ninguém, porque meu coração não tem lugar para ódio, só para amor, para perdão. Mas eu quero tecer aqui meus agradecimentos a companheiros dessa casa. E fazer também aqui meus agradecimentos a pessoas que me ajudaram. Eu quero agradecer ao meu presidente, Valdir de Rori, companheiro, a toda a mesa diretora, aos funcionários do meu gabinete, hoje aqui na presença do meu chefe de gabinete, o Grênio e o Jadel, que se encontram presentes, extensivo a todos os demais companheiros do meu gabinete. A todos os funcionários também dessa Casa Legislativa. E quem é uma pessoa que eu gostaria, aliás, parlamentares, que eu gostaria de expressar aqui meus sentimentos ao deputado Garla e ao deputado Olair Francisco. Eu quero dizer, Olair, você foi mais do que um companheiro, você foi mais do que um irmão, você foi uma pessoa maravilhosa. E tem uma coisa, gente, a gratidão é uma dívida que não se paga com dinheiro e nem com favores. A gratidão é uma dívida da alma. Nós levamos ela para a eternidade, porque ela nunca se paga. E eu sou grato a você, Alair. Grato, reconheço. Grato também ao Garla, ao meu companheiro de partido hoje, doutor Michel. E quero deixar aqui os agradecimentos também para a doutora Dênia, que foi nos dada como dativa para nos defender naquela comissão e dizer que ela agiu como uma legítima representante da Ordem dos Advogados, porque ela não se... Olha só aí, meu amigo. E nem se intimidou.
5 minutos.
Mas ela agiu no legítimo direito da defesa que ela fez. Ao deputado Gaciel Maia, amigo, companheiro, dentro das suas palavras orientadoras, esclarecedoras, que é uma luta muito grande. Eu disse aqui algumas vezes e quero repetir. Nem mesmo Al Capone, que foi o maior gangster americano, sofreu tanto da imprensa americana como eu sofri da imprensa de Brasília, a grande imprensa. Mas quero deixar aqui agradecimentos ao DF Notícias, jornal do José Vieira, e ao Alô Brasília, do Hélio Queiroz, que sempre colocaram as coisas como deveriam ser colocadas. Eu poderia, senhor presidente, não estar aqui hoje nessa tribuna fazendo a minha despedida nesse último dia dessa legislatura. Mas eu disse que a cor que mais me feria e me machucava é se eu levasse para o meu túmulo o nome carimbado de um deputado cassado. Primeiro que eu não sou criminoso, eu não sou ladrão e nem corrupto. Eu declarei lá atrás, quando iniciou a CPI, aqui dessa casa, que eu abri a mão do meu sigilo bancário, do meu sigilo fiscal, do meu sigilo patrimonial, não só meu, mas da minha esposa e de meus filhos, não só nesse período, desde que eu cheguei em Brasília, desde 58, para levantar a minha vida. O meu patrimônio pessoal, quando eu tinha minhas empresas e trabalhava, ele está diminuído, empobrecido. Nunca adquiri vantagem e jamais faria isso pelos meus princípios. Por isso eu quero deixar meus agradecimentos também aos milhares de irmãos de fé que dobraram seus joelhos, oraram, pediram a Deus pela minha vida e pela minha vitória. Eu sei que Deus me amparou, eu sei que Deus me fortaleceu e por isso hoje estou aqui, despedindo. Como disse vários companheiros, a política, ela amarra a gente. A minha esposa não queria que eu disputasse esse último pleito. Hoje eu falho. Então, vê se alguém da família quiser continuar. Mas eu vou continuar. Meu companheiro de partido, Dr. Michel, que hoje é correligionário, nós estamos no partido do qual nós fundamos e do qual sou presidente há 27 anos. Eu sou muito conservador. Muito conservador. Eu nunca mudei de partido. O partido mudou de nome 3 vezes, mas eu nunca mudei do partido. Mantenho a minha postura política, mantenho a minha linha política. Eu sei que é um momento de despedida, quero agradecer a Deus primeiramente, à nossa mesa diretora, a todos os companheiros, e quero dizer mais uma vez, meu coração não tem lugar para ódio, só para o amor. Não levo mágoa de ninguém e nem sentimento de ninguém, mas só gratidão por tudo aquilo que eu pude fazer e que os outros fizeram por mim. Por isso, meus sinceros agradecimentos aos companheiros e augurando o vosso aqui de muita paz, felicidades para todos os companheiros. Eu sei que perder a eleição, eu sempre coloco o seguinte, que a dor da derrota ela é mais forte do que a alegria da vitória. Mas quando nós somos vitoriosos, nós sentimos bem alegres. E hoje eu me sinto vitorioso. Vitorioso porque a justiça de Deus falou mais alto do que a justiça dos homens. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. E que Deus nos dê um Natal abençoado, um ano novo repleto de paz, saúde, felicidades. E que o Brasil encontre o seu caminho. E que o Brasil se possa afirmar. E que a nossa Presidenta da República possa também ter êxito no seu governo. E que o futuro governador eleito, companheiro, amigo, Hollenberg, que nós já militamos há muitos anos juntos, também tenha sucesso. E ao governador Agnello, amigo e companheiro, que nós trabalhamos aqui, mantivemos sempre coerente com a proposta de apoiar o governo. Que Deus o abençoe também, que ele seja abençoado, ele e a sua família, porque amanhã vocês irão compreender. Espero que em pouco tempo possamos dizer assim, temos saudade do Agnello. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Eu convido o deputado Cláudio Abrantes. Após a palavra do deputado Cláudio Abrantes, iremos à votação do projeto de lei que fixa, que estima receita e fixa despesa. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, antes de tudo, muito obrigado. Já cortou? Senhor presidente, antes de tudo, muito obrigado pela deferência também poder me manifestar pela última vez na tribuna nessa legislatura. Antes de tudo, quero dizer que não tenho do que me lamentar. Sei que a política ela é feita de vitórias e derrotas e que a derrota ela deve ser encarada também como um caminho para se chegar ao triunfo. E hoje eu venho à tribuna somente para agradecer, de uma maneira muito mais breve, né? Porque eu acredito que, de uma forma ou de outra, né, terei convivência com diversas pessoas que conhecemos ao longo desses 4 anos. Eu quero, como todos aqui, eu acho que por todos que passaram, do agradecimento franco e sincero aos servidores, mostra a qualificação desta casa. E eu não poderia ser diferente de agradecer a todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que, antes de tudo, sempre me trataram com respeito. Mesmo nos momentos de reivindicação, campanhas salariais aí do sindical, né, ou de posições antagônicas, de divergência até de posicionamentos, mas sempre me trataram com um profundo respeito e eu pude me amparar em diversos momentos nesses servidores. E aí, tanto os efetivos que cuidam da nossa atividade parlamentar, que cuidam do nosso fim aqui, como a gente age. Também do pessoal da segurança, que, como o nome já diz, cuida da nossa segurança. No período da Luosa, o Wellington precisou muito dele, o deputado Cristiano precisou muito, o pessoal da segurança também, pessoal da comunicação. Quero agradecer profundamente, na simplicidade de todos os terceirizados, porque, de uma maneira muito singela, estão sempre cuidando da gente, com a água, com o cafezinho, as assessoristas, enfim. Eu acho que é um momento de agradecimento muito grande. Agradecer à imprensa, que ao longo desses 4 anos também me tratou com o respeito, né, e eu também fiz o mesmo tratamento, também trabalhei dessa mesma maneira, com respeito a todos. Agradecer muito a minha equipe, do meu gabinete, da estrutura, que suportaram esses 4 anos de dificuldade. Agradecer ao convívio que tive, profícuo convívio que tive com a turma da liderança, que nos subsidiou em vários temas, e aí eu quero nominar a pessoa do Willeman, como muitos fizeram aqui, por esta relação. Quero abraçar todos na figura desse camarada que nos ajudou muito. E todos os meus colegas de Câmara Legislativa, né, que eu digo sem sombra de dúvida, de alguma maneira ou de outra, aprendi muito com todos. Foi um período em que a gente debateu, brigou, discutiu, mas acredito que, de alguma forma, a gente deixou contribuições para o Distrito Federal. As palavras que foram dirigidas a mim, acredito que muito exageradas até, não mereço tantos elogios, tenho muitos defeitos, mas creio que aqui dei o meu melhor. Busquei fazer o que era certo, no meu entendimento, e naquilo que defendia. E espero que os próximos deputados, esses que permanecerão, e aqueles que chegam para a Câmara Legislativa, tenham o olhar sempre sobre a sociedade, sobre aquilo que é bom para a sociedade. E já encerrando a minha fala, porque sou disciplinado, viu, presidente? Como sempre fui, não vou me alongar, não poderia ser diferente. Quero trazer aqui um pensamento de Clarice Lispector. Em um dos seus poemas chamado Sonho, ela diz que nós precisamos na vida de ter bons momentos para que a vida seja doce. Precisamos de dificuldades para que a vida seja mais, nos torne mais forte. Precisamos também de tristeza para que a gente seja mais humano. Mas precisamos, acima de tudo, de esperança para que a gente seja feliz. E é nessa esperança que eu deixo a Câmara Legislativa hoje, para que a gente tenha, sim, para que a vida seja mais feliz e a gente possa seguir com essa amizade, com essa sinceridade que a gente tem por todos aqui. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Obrigado, deputado Cláudio Abrantes, pelas suas palavras que enriquecem enormemente. O senhor é um parlamentar que orgulha todos nós, tenha convicção disso. Deputado Patrício, por gentileza.
Presidente, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade dos 8 anos de mandato à frente da Câmara Legislativa e colocar alguns fatos aqui do Poder Legislativo. Eu não poderia deixar de agradecer a minha mãe, minha família, minhas filhas, os meus amigos e os assessores, principalmente aqueles mais próximos que nos aguentam, né, Arlete? Naquele momento mais difícil, de estresse, quando a gente está gerenciando crise. Eu tive o privilégio de entrar na bancada de 4 deputados do PT na legislatura passada, fui líder do meu partido, fizemos oposição ao governo, que estava à frente do GDF, tivemos um grave escândalo no Distrito Federal e, por felicidade ou infelicidade, assumi a presidência da Câmara Legislativa. Nós tivemos impeachment de governador, a renúncia do vice-governador, cassação de 3 deputados, 5 deputados que ficaram respondendo na Caixa de Pandora. Agimos com firmeza, mas principalmente o deputado Chico Vigilante, que era presidente do PT na época, com imparcialidade e com impessoalidade. Sempre pensando na democracia e nesse poder, deputado Vasni, que é o pilar da democracia. É a base fundamental de qualquer democracia. Nós não podemos esquecer, deputado Vasni, que nós trabalhávamos numa sede emprestada, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde, numas instalações que não tinham condições dos servidores trabalharem e nem dos parlamentares. Nem salubridade tínhamos para nós daquele lugar. E nós travamos um embate com a imprensa de que precisávamos instituir este poder. E fizemos esta casa para que o poder central do Executivo, Legislativo e Judiciário fosse realmente completado. Fizemos a transferência depois da Caixa de Pandora, depois das eleições de outubro de 2010, que transcorreram normalmente, porque foi a Câmara Legislativa, deputado Olaí, que garantiu a estabilidade econômica e política dessa cidade, realizando, inclusive, a primeira eleição indireta do Distrito Federal, seguindo a Constituição Federal e não seguindo a lei orgânica que previa que o vice-presidente da Casa assumisse como governador. E eu poderia ter assumido como vice-governador, mas a nossa missão é garantir a estabilidade, principalmente a democracia. E que o eleitor, o cidadão, no direito mais sagrado do voto secreto, possa escolher o destino daqueles que vão governar, do Executivo e do Legislativo, deputado Evandro Garla. Houve a eleição e nós viemos para uma nova legislatura. Mas na legislatura passada, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, que assim que entrou no plenário da Câmara e eu disse Cristo veio para nos salvar naquela crise, nós tivemos uma situação atípica. Ao invés de 24 deputados, nós tínhamos 32. 32 deputados trabalhando na Câmara Legislativa. Para superar a crise e passarmos a ocupar definitivamente esta estrutura, essa base sólida da Câmara Legislativa, e colocássemos de fato o Distrito Federal nos trilhos para aqueles que fossem governar. Aqueles que o povo escolheram, deputada Helena Pedrosa, que naquela época era base de governo. Nós assumimos o mandato no dia 1 de janeiro de 2011 nesta casa e, mais uma vez, numa situação atípica, ficamos 10 horas negociando para eleger a mesa diretora da Câmara Legislativa. Do biênio 2011-2012, deputado Chico Vigilante. Nem participamos da posse do governador e do vice-governador. Mas fizemos a negociação, fizemos o debate, divergimos, mas conseguimos superar de maneira democrática, com muita respeitabilidade, respeitando cada um dos nossos pares e dos servidores. Com uma situação que impedia, deputado Joy Vale, Vossa Excelência, a deputada Celina, deputado, não era o deputado Roberto na época, deputado Roberto aqui veio depois, mas deputado Gaciel, deputado Washington, de contratar, inclusive, os assessores. Durante 3 meses, os deputados secretários, deputado Arlete, Vossa Excelência também participou disso, não puderam contratar os seus assessores, os 23 de cada gabinete, porque a Câmara estava acima da lei de responsabilidade fiscal. 1,79 na época. Existia uma liminar do Poder Legislativo que impedia que nós contratássemos. Nós demitimos servidores, cortamos na própria carne, nomeamos em março os servidores dos gabinetes dos deputados e só em maio, deputada Celina, foi que nós nomeamos os servidores da estrutura da casa. Com toda a pressão da sociedade, da imprensa, dos deputados, conseguimos colocar as contas da Câmara Legislativa em dia. Mas ainda era pouco, deputado Vasni de Rouri. Nós fomos para o nosso enfrentamento maior. A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi a primeira casa de leis a acabar com o 14º e o 15º salários. em mais uma atitude desta legislatura, dos 24 deputados, deputado Wellington, nós acabamos com o nepotismo na Câmara Legislativa. E fomos mais além, deputado Laís Francisco, Vossa Excelência que era da mesa. Nós instituímos no Distrito Federal o ficha limpa, para que só pessoas com ficha limpa, tanto aqui na Câmara Legislativa, mas também no Executivo, ocupassem os cargos. Uma atitude pioneira da Câmara Legislativa. Foi essa casa, deputado Vazir de Rouri, que passou a partir de 2011 economizar no seu orçamento e devolver recursos para o Distrito Federal para que fosse aplicado na saúde pública. E se tornou uma cultura, ano a ano, até este ano, onde Vossa Excelência devolve agora recursos para a saúde pública do Distrito Federal. Mas nós inovamos mais ainda nessa legislatura, para aqueles que criticam a atual legislatura. Deputado Austin Mesquita, nós fizemos com que o processo legislativo, como o deputado Joey Valle, também era da mesa, dizia, terceira secretaria, instituímos o rito. E todos os projetos tinham que passar pelas comissões para depois virem para o plenário da casa. Potencializamos e valorizamos as comissões, o debate com as lideranças e com as pessoas que visitavam a Câmara, a sede do Poder Legislativo. Foi assim que uma casa que tinha, deputado Tom Michel, vice-presidente 2011-2012, um recorde em aprovação de leis constitucionais que reduziu para menos de 5%, chegando a 2% só, na aprovação de leis inconstitucionais. Nós aprovamos aqui, pela segunda vez, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, deputado Cláudio Abrantes, que foi o relator, sem nenhum questionamento por parte do Ministério Público. Mas nós enfrentamos mais desafios, deputada Eliana, mais desafios. Nós enfrentamos uma greve daqueles que nós mais estimamos aqui, dos servidores da casa, que eu tenho todo o respeito e vou continuar sempre tendo, e defendendo o servidor concursado. Para que nós pudéssemos funcionar, nós tínhamos somente o servidor do sistema de som, o único servidor trabalhando na casa para que a sessão plenária funcionasse. E a galeria lotada de servidores, chamando inclusive o presidente de ditador. Lembra, deputado Laí? E nós continuamos trabalhando e garantindo para os servidores um reajuste salarial, que não é aquilo, é claro, que os servidores queriam, mas foi o que nós pudemos na época, e garantimos, inclusive, mais conquistas e benefícios para os servidores, aquilo que nós pudemos, com as nossas economias, atender os servidores. Mas ainda é pouco. É pouco. É preciso que a nova mesa, que vai ser eleita no dia 1º de 2015, valorize os servidores dessa casa. Porque nós que estamos saindo do mandato, deputada Eliana, deputado Alírio, deputado Austin, deputado Evandro Gala, mas que continuamos militando na política, nós passamos, mas os servidores permanecem. São eles que levam esta casa, dia a dia, com todas as dificuldades. E olha que esse poder é achincalhado o tempo inteiro. As pessoas e a imprensa reclamam das regalias do Poder Legislativo, mas não olham que um procurador ou um promotor de justiça, e nós temos deputados aí como deputado Chico Leite, que aí recebe salários extras muito maiores do que o 14º e o 15º salário. Na verdade, totalizando, deputado Vasily, presidente, deputado Wellington, que é da Polícia Civil, R$ 180 mil de salários extras, que a imprensa não questiona e ninguém questiona, mas questionava o 14º e o 15º dos deputados distritais. Como questionam a verba indenizatória, mas não questionam o auxílio paletó do Ministério Público. Essa casa de leis tem que se fazer respeitar. Essa casa de leis não pode assistir os governantes dizerem que não precisam do deputado ou da Câmara Legislativa. Essa casa de leis não pode se submeter ou se curvar ao Poder Executivo, seja qualquer partido e qualquer governante, de qualquer coloração ideológica ou partidária. Essa casa de leis, que os deputados não têm carros para se deslocar. Enquanto o Tribunal de Contas, o DF, que tem hoje nos seus quadros como conselheiros mais de 4 que já foram deputados dessa casa, tem carro, a mesma quantidade de servidores e uma verba muito maior do que as dos deputados dessa casa. Essa casa e os deputados da próxima legislatura têm que se posicionar. Essa casa aprovou leis importantes, deputado Chico Vigilante. Aprovou um pacote de emergência na saúde que proporcionou a contratação de mais de 12 mil servidores. Aprovou pela primeira vez o plano diretor de transporte urbano, deputada Eliana. Pela primeira vez. Próxima legislatura, deputado Vazir de Rouri, deputado Robério, que é membro da Sedeste Mate, e deputado Wellington, que é da CAF. A próxima legislatura tem um desafio de aprovar a LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. E aprovar o PPCUB, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Mas de forma transparente, à luz do dia, e que todos possam ver e que não possa depois ser questionado pelo Ministério Público ou que depois possa cair mácula sobre essa casa. Porque como a deputada Eliana que veio aqui, deputada Arlete, deputado Cláudio, deputado Evandro Garla, deputado Washington Mesquita, que estão saindo da legislatura, deputado Laí, quem passa por essa casa tem que ter orgulho, porque aqui é uma escola, um ensinamento. Por tudo o que eu disse aqui. Nós enfrentamos aqui liminares, porque nós fechamos a galeria para poder votar projetos e não cedemos as liminares do judiciário. Muita gente achava que ia ceder porque tinha uma liminar. E nós não cedemos. Porque esse poder, como o nome já diz, poder, tem que se impor. Se impor. E a nova mesa vai ter que se impor, se quiser ser respeitada. Não adianta sair por aí dizendo que o deputado tem que ser respeitado, a Câmara tem que ser respeitada, que o governador tem que respeitar, mas ficar um a um num processo de autofagia, se destruindo. E esquecer, inclusive, o corporativismo e a defesa dos servidores e dessa instituição. Porque no futuro, nós podemos ter essa instituição novamente sendo essencial para garantir a democracia plena e de direito. Por isso eu tenho muito orgulho a todos os 24 aqui e aos 32 que participaram da legislatura passada, de ter ocupado os cargos de vice-presidente, de líder do meu partido, do PT, de presidente na época da crise e de presidente nessa legislatura e de corregedor. E de corregedor, não me arrependo. E fui eleito por unanimidade como presidente e como corregedor. Porque é um aprendizado. Nós fizemos aqui tristezas, conflitos, mas as maiores alegrias vieram da Câmara Legislativa, pelo menos as minhas. As maiores alegrias da minha vida vieram da Câmara Legislativa. E eu saio de cabeça erguida, com o dever cumprido. Volto para a minha instituição. E todos ficam perguntando para onde vai fazer o quê? Essa é a pergunta do tempo inteiro, deputado Arlete. Volto para a Polícia Militar do Distrito Federal. E vou voltar na função de capitão. E vou automaticamente para a reserva remunerada. E vou continuar tocando a minha vida com tranquilidade, fazendo política. E levando os amigos que constituí aqui. E que também constituímos fora. E todos nós que estamos saindo, e os que estão aqui, e os que vão entrar, é preciso que nós nos respeitemos, que nós preservemos a amizade, e que nós superamos em todo momento qualquer adversidade e qualquer conflito. Porque na política, quem foi oposição e depois passa a ser base, tem um grande ensinamento. Os aliados de agora podem se tornar os inimigos de amanhã. E os inimigos de hoje podem se tornar os aliados de amanhã. Então é preciso que a gente respeite a cada um. E faça tudo com a consciência plena. Primeiro agradecendo a Deus e colocando na mão de Deus tudo que nós fazemos. E vou dizer uma coisa, deputada Eliana, porque Vossa Excelência que tocou nisso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Toda autoridade é constituída por Deus. Os que entraram e os que permanecem têm um propósito de Deus. E os que saem também têm um propósito. Muitas vezes que nós só entendemos depois de anos e anos quando a gente começa a ver as coisas. Eu tive muita divergência com a deputada Arlete, né, deputada? Mas me ensinou demais da conta. Muito. Saio hoje com respeito a Vossa Excelência, que Vossa Excelência não tem noção. Muito. Aprendi demais. Aliás, perdi os cabelos aqui na Câmara Legislativa. E muitos ficaram brancos, grisalhos, inclusive. Deputado Chico Vigilante, que nós discutimos muito do PT, mas nós sempre nos respeitamos. Então nós saímos aqui de cabeça erguida, com amizade, mas principalmente para aqueles que estão saindo. Com respeito, com a porta aberta para aqueles que quiserem voltar, é claro que para outros que quiserem alçar outros voos. Eu só quero desejar aqui a todos, seja parlamentares ou servidores, felicidades, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e muita felicidade em 2015. E que esta casa conquiste no futuro o respeito que ela merece pelo serviço que ela presta à sociedade do Distrito Federal e ao Brasil. Muito obrigado, deputado presidente.
Muito obrigado, deputado Patrício. Parabéns pelo seu coerente pronunciamento. Solicito ao deputado Roberto Negreiro que leia o último item da ordem do dia.
Item de número 6, discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 2003 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015.
Aprovado em primeiro turno. Foram apresentadas 8 emendas de plenário. Retirada uma emenda pela deputada Arlete Sampaio. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deverá se manifestar sobre as emendas. Solicito à nobre relatora, deputada Arlete Sampaio, para proferir parecer sobre as emendas.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei número 2003 de 2014. Parecer de segundo turno sobre as emendas apresentadas. A emenda aditiva número 6 foi retirada pelos autores. A emenda de plenário número 7, modificativa, é acatada pela relatoria. A emenda aditiva número 8, acatada pela relatoria. A emenda número 9, acatada pela relatoria. A emenda número 10, acatada pela relatoria. A emenda número 11, acatada pela relatoria, e a emenda número 12, também acatada pela relatoria, e a emenda de número 13, também acatada pela relatoria.
Essa também aqui? Essa é a mesma, essa é cópia. Ok, é cópia.
Bem, é o parecer, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Quero discutir, senhor.
Em discussão, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro algumas questões, porque na política, do jeito que as coisas são passadas, as pessoas absorvem. Então, a emenda de número 6, que é uma emenda, inclusive, que foi passada pelo governo de transição, eu quero explicar a emenda aqui para alguns parlamentares, que há uma perspectiva aqui de que está tirando direitos da Câmara Legislativa. Eu já entrei em acordo com a deputada Arlete, nós já retiramos, mas eu quero explicar a emenda que nós retiramos. Até para quem está nos assistindo, para ficar nas notas taquigráficas aqui, qual foi a intenção do governo de transição e qual foi o que foi passado aqui para os parlamentares. Essa emenda, senhor presidente, tem algo no orçamento que se chama ARO. O que é ARO? Se você pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ARO chama antecipação de receita orçamentária. É uma operação. É uma operação que você pode fazer quando você tem uma previsão de imposto de 1 bi, 2 bi, você antecipa para você pagar as dívidas. Quando a equipe de transição colocou uma autorização para se fazer uma ARO, que pela Lei de Responsabilidade Fiscal só o Banco Central pode fazer ARO, ela autoriza que essa operação seja feita para antecipar um recurso. Isso nós estávamos fazendo porque em janeiro nós poderíamos precisar de fazer uma ARO para pagar a folha de pagamento. Foi por isso que nós colocamos aqui que a gente poderia fazer uma subemenda para deixar autorizado, se fosse necessário, em janeiro fazer uma ARO, uma antecipação de uma receita orçamentária, para a gente pagar a folha de pagamento. O que eu quero deixar claro aqui, eu serei deputada na próxima legislatura, nós teremos vários deputados aqui que serão deputados na próxima legislatura, é que nós poderemos, em janeiro, precisar de fazer uma ARO. A única coisa que nós estávamos fazendo nessa emenda é já deixar autorizado. Para que, se em janeiro a gente precisasse de fazer uma antecipação de uma receita, a gente fizesse. Só que criou, não, está tirando o poder da Câmara. Qual o poder da Câmara que está sendo retirado aqui? É essa pergunta que eu faço. Não há usurpação de tirar poder da Câmara. Eu só quero a responsabilidade aqui de quem não quer votar, de vir em janeiro. De talvez não viajar em janeiro aqui com responsabilidade com o servidor público, que pode ficar sem salário. Então, a única questão que eu estou fazendo, se há acordo, se não há acordo, é que em janeiro eu estarei aqui. Porque eu não vou viajar em janeiro, eu estarei aqui pronta para se tiver que votar. Então, era essa questão de ordem que eu queria fazer e ver realmente se é isso mesmo, se não tem acordo mesmo. Porque eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande nossa. Falamos tanto, ficamos hoje aqui até uma hora dessa, a subemenda iria resolver que isso não fosse gasto em nenhuma outra área a não ser pagamento de servidores. Porque para nós aqui, talvez seja fácil. A Câmara está em dia, não está com salário atrasado. Mas o serviço público está. Então é essa observação que eu faço com os colegas, que ficou até uma hora dessa aqui, esperando chegar aqui para pagar servidor público. E é esse o pedido que eu faço aos colegas aqui. Ou se não, o compromisso de estar aqui em janeiro.
Obrigado, deputada Celina. Obrigado, deputada Celina. Para discutir, deputado Alair Francisco.
Presidente, para discutir, para mim esse assunto ele já está vencido porque os autores da emenda retiraram. Mas para a gente levantar um ponto de interrogação justamente para quem está chegando no próximo mandato. Nós temos aqui essa semana inteira discutindo a questão do orçamento e esperando o executivo mandar projetos para cá de orçamento para a gente votar em relação aos funcionários. Mas, deputada Celina, em momento algum, ninguém do novo governo, que esteve presente nas reuniões com a gente, falou dessa emenda do orçamento. 99% dos parlamentares que estão aqui no plenário ficaram sabendo dessa emenda há 5 minutos atrás. E aí o que se sentiu? Uma quebra de confiança. Portanto, foi por esse motivo que a gente ia rejeitar a emenda. Porque se a gente está debatemos na última quinta-feira, que passou para segunda, que veio para terça, que está terminando hoje, sempre foi questão de orçamento, e ninguém que representa ou que vai estar no novo momento, no ano que vem, falou dessa emenda. Falou quando a deputada Arlete ia relatar aqui, que a gente ficou sabendo de 1 bilhão e 400 milhões, se eu não me engano, 1.390.000 e pouco, eu vou botar logo 1.400, que a gente dava essa liberdade. E aí a gente entende o quê? Que estava tirando o poder adquirido. Aí Vossa Excelência vem agora na discussão depois, dizendo que isso o Banco Central permite, etc, etc. Poderia ter falado lá na reunião, a gente tinha entendido diferente, e hoje, nesse momento agora, que já é um assunto vencido, a gente não estaria na discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Somente isso.
Obrigado.
Para discutir, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alair Francisco. Para discutir, deputado Wellington Luiz.
Senhor presidente, até pelo respeito e pela confiança que a gente tem na deputada Celina, é claro que a emenda ela é muito bem intencionada, mas ela deixou de ser clara, deputada, quando, por exemplo, quando se fala de salário, a emenda não estabelece isso. Nenhum momento. E o deputado Alair foi muito feliz. Nós tivemos à disposição, discutimos durante muito tempo e nós não sabíamos dessa emenda. Eu acho que a falta de transparência é que gerou aí as dúvidas. Não vou chamar de desconfiança, porque eu conheço o caráter da senhora e de todos os deputados que assinaram a emenda. Agora, ela não ficou clara. Eu acho que nem para mim, nem para nenhum outro deputado. Tanto é que todos resolveram rejeitar essa emenda. Eu acho que faltou, sim, talvez, né, por descuido, clareza nessa emenda. E é por isso que ela precisa ser melhor discutida.
Senhor presidente, para discutir, para terminar a discussão, até porque eu só estou esclarecendo, até porque nós retiramos a emenda.
Deputada Celina, desculpa, eu quero passar a senhora a palavra, mas lembrar a todos que já são 23 horas, há um quadro de esgotamento dos deputados. Por gentileza, deputado.
Senhor presidente, o processo legislativo, principalmente para nós que ficamos na oposição há 4 anos, nem sempre é ou deveria, né, ser da forma como a gente espera que fosse. Agora, eu já fui surpreendida com projetos do Executivo aqui no plenário que chegou no último segundo do minuto, e que não tinha uma votação tão valorosa como essa. O que eu só estou colocando é o compromisso nosso de, em janeiro, estar aqui. Foi por isso que eu fiz questão de falar. Entendeu? Então, assim, que a gente fizesse, né, quem for viajar, um planejamento flexível para estar presente nessa casa quando, se isso vier a acontecer, a gente votar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina Leão, em discussão. Deputado Chico Midilani.
Aqui. Só palavras rápidas, até porque a gente tem que encerrar. Primeiro, o orçamento que nós estamos aprovando aqui, com toda a responsabilidade, ele assegura o pagamento dos servidores. Essa emenda que estava sendo proposta aqui nunca foi feita em nenhum momento no Distrito Federal. Desde que a Câmara Legislativa existe, nunca foi feito. Primeira vez que ia fazer. Segundo, o governo do Distrito Federal aprovou aqui nessa casa, o FEDAT, que o governo que não tomou posse ainda, que está em transição, combateu duramente, inclusive falando para a imprensa coisas que não existem, que a gente estava fazendo antecipação de receita. E fora a justiça. E o governo atual perdeu. Só que talvez esse seja o desespero do governo que vai tomar posse. Porque lá no Maranhão, deputado Michel, tem um ditado que diz que muitas vezes o feitiço volta contra o feiticeiro. É o tipo caso esse aqui. Porque o Tribunal de Justiça foi além do que tinha sido pedido. O Tribunal de Justiça diz que é inconstitucional. E aí, deputado Michel, não vai poder fazer outro. Não vai poder fazer outro. Esse é o problema. Agora, é importante também que o próximo governador, que eu não vou fazer oposição gratuita, mas que ele aprenda que aqui tem uma Câmara Legislativa que é um poder independente. Precisa ter uma pessoa com a capacidade do Willam, que vai estar conosco na oposição, chefiando a assessoria da liderança do Partido dos Trabalhadores. Portanto, é preciso que o governo entenda que tem que conversar. Não, mas eu já acertei com ele. Isso aqui é uma casa do diálogo. Agora, acima de tudo, uma casa que quer respeito. Acima de tudo isso. Se quiser, até porque é importante que a imprensa que está aqui, estão falando em convocação extraordinária. Se tiver convocação extraordinária, a gente vem com o maior prazer, porque agora não recebe mais nada. Para não ficar dizendo que a gente está criando dificuldade para ter convocação extraordinária. Querem convocar, pode convocar, que estaremos.
Obrigado, deputado.
Só para concluir, presidente. Me lembro que quando o Collor tomou posse, eu tinha sido eleito deputado federal, estava numa cidadezinha, um povoado chamado Amapá do Maranhão, nem rádio pegava lá. Deputado Helena, nem rádio, as ondas do rádio não chegavam lá. E a Câmara Federal me localizou para que eu viesse urgente, porque o Congresso tinha sido convocado de maneira extraordinária pelo Collor, para fazer um monte de besteira que ele fez, inclusive confiscar a poupança das pobres velhinhas.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Joivale. Peço o máximo de objetividade.
Sem dúvida nenhuma, presidente, serei o mais objetivo possível. Entendendo que essa casa é uma casa extremamente séria e muito importante para essa cidade, vejo que se coloca num processo muito interessante quando temos as posturas com referências diferentes. Há pouco tive uma discussão, ouvi uma discussão atentamente e achei deveras interessante a colocação de que tínhamos deputados que tinham uma postura há 6 meses atrás e mudaram a sua postura depois da eleição. Vejo que essa é mais um exemplo disso. Eu votei no FEDAT porque tinha certeza e estava com muito receio de que o governo não encerrasse o seu ciclo, o governo que está saindo, sem pagar o funcionalismo público, o que era terrível no mês de Natal, que era esse mês agora. E minha postura aqui foi muito clara, votando a favor do FEDAT, porque tinha isso na minha consciência de que precisávamos pagar o pessoal, era fundamental. E agora me coloco claramente também à disposição e a favor dessa emenda, inclusive nos propusemos a fazer uma subemenda restringindo esse valor para o pagamento de pessoal, entendendo que temos a mesma referência e a mesma postura. Fomos a favor do FEDAT e somos a favor da emenda para que possamos garantir no primeiro mês do ano, quando as pessoas estão voltando das suas férias, os seus salários. Então, fico pensando aqui comigo, como podemos, de verdade, para além do embate pessoal, criar um embate político saudável para que a gente possa construir uma visão dessa Câmara melhor na população, para que a gente possa discutir em alto nível aqui e possamos efetivamente, oposição e situação, com muita responsabilidade, nesse próximo mandato, possamos construir com garantia um processo onde a população tenha segurança e possa valorizar muito os seus políticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joey Vale. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o relatório proferido pela deputada Arlete Sampaio, pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, as emendas apresentadas em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer no âmbito da COF sobre as emendas está aprovada com a presença de 16 senhores e senhoras deputados. Em discussão, projeto de lei 2003-2014, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno, com a presença de 16 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor.
Questão de ordem, deputada Celina Leal.
Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício. Dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 2003-2014. De autoria do Poder Executivo. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Alô? Senhor presidente, eu queria parabenizar os auxiliares aí da educação que estiveram até agora aguardando a votação. Não deu para colocar os recursos todos necessários, mas já garantimos uma parcela. E eu acho que é uma grande conquista, porque a isonomia é necessária em todas as instituições. E era muito triste ver que vocês não tinham o auxílio saúde enquanto os professores tinham. Então agora se faz justiça e vocês mostraram que são aguerridos e estão aqui até esse momento. Parabéns para vocês.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Cumprimento em nome da mesa a todos os servidores que tiveram a paciência de aguardar esse último momento do encerramento dessa legislatura, que é a votação do orçamento do ano de 2015.
Quero. Questão de ordem, senhor presidente.
Há expediente sobre a mesa. Solicito a deputada Celina Leão que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei, deputada Liliane Roriz. Ata sucinta da 4ª legislatura, da 115ª sessão ordinária. Ata sucinta da 22ª sessão extraordinária. Ata sucinta da 23ª sessão extraordinária. Solicita a dispensa da leitura e aprovação das mesmas, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, dispenso o interstício, dou como lido e aprovado as atas das sessões ordinária e extraordinária do dia de hoje.
Senhor presidente,
quero, em nome da mesa diretora, agradecer a todos os deputados, desejar a todos os deputados o nosso Feliz Natal e que o ano 2015 seja próspero. Quero cumprimentar a todos os servidores, os efetivos da casa e aqueles que compõem a estrutura dos comissionados, com os nossos agradecimentos pelo empenho e pela dedicação. Quero cumprimentar os colegas que deixam uma história de luta, de compromisso, de transparência com a vida pública, como a deputada Arlete Sampaia, amiga de muitos e muitos anos, que tem uma história que tanto orgulho traz a Brasília. Agradeço enormemente o deputado Cláudio Abrantes pelo seu companheirismo, pela sua idoneidade, pela altivez e pelo respeito que tratou a coisa pública nessa casa. Cumprimento o deputado Paulo Roriz pela sua dedicação, que esteve conosco por um bom período nessa legislatura, que ele possa ter reconhecido a sua gratidão à população que honrou com uma votação extraordinária, colocando ele entre os mais bem votados de sua coligação. Agradeço meu amigo Evandro Garla, irmão e amigo, que tanto orgulho trouxe pela essa casa, pela sua tranquilidade e altivez. Deputado Austin Mesquita, pela sua amizade e lealdade, o nosso agradecimento. Deputado Olair Francisco, o nosso respeito pela sua simplicidade, mas firmeza e pela sua criatividade, que foi sempre notória em seu mandato, que tanto orgulho trouxe à população do Distrito Federal. Deputado Rony Nemer, que nos momentos de alegria e de dificuldade sempre esteve disponível para servir a população de Brasília. Ao meu querido deputado Benedito Domingos, pela sua dedicação, pela sua capacidade e firmeza de enfrentar os momentos difíceis, mas sempre com a determinação de dizer que tem compromisso com Brasília. Deputado Ailton Gomes, colega de mesa, companheiro que sempre procurou honrar a sua corporação, o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, em nome de Brasília, pela sua dedicação. Deputado Alírio Neto, este homem de grande qualidade política, que tem uma história invejável na sua trajetória, também, em nome de Brasília, queremos agradecer a sua dedicação. E a minha colega de mesa, que tanto orgulho trouxe para Brasília e para esta casa, deputada Eliana Pedrosa, muito obrigado pela sua dedicação a Brasília. E meu amigo de bancada, que muito me ensinou para estar aqui hoje ocupando a posição de presidente e entregar esse mandato com muita satisfação, que foi o deputado Patrício. Sabemos das dificuldades que ele enfrentou, mas quero dizer, Patrício, que você fez escola nessa casa e que você, muito orgulho, trouxe ao seu partido, o nosso partido, e muito orgulho trouxe para toda a população de Brasília. Muito obrigado a todos por esses momentos de representar a mesa diretora e pela confiança que os colegas e a população delegou a nós nesse mandato de mesa. Muito obrigado a todos e a todas desejando um Feliz Natal e que Deus possa nos abençoar enormemente neste restante de ano e nos próximos anos. Posso encerrar? Sem mais nada a tratar, declaro encerrado esse ano vitorioso, a despeito das muitas dificuldades, com a gratidão a Deus, aos servidores e aos deputados. E a Brasília, o nosso muito obrigado.